Continuando sobre o conceito de nomes, vamos falar sobre uma questão que foi perguntada, só pedi para falar sobre isso, que é a forma de se usar os nomes. Ou seja, nós sabemos que no mundo judaico, pela Torá, nós chamamos uma pessoa pelo nome, filho do pai ou da mãe. Essa é a forma. Essa é a forma que é usada para se definir e discernir entre duas pessoas que têm o mesmo nome. Pela Torá, assim que se faz. Então, se você tem um Moshe e outro Moshe, um é Moshe ben David, o outro é Moshe ben Avraham. Essa é a forma de discernir entre os dois Moshés que moram na cidade. Moshe ben David e Moshe ben Avraham. Certo? Moshe é filho de David e Moshe é filho de Avraham. E assim, de fato, é a forma de se usar na documentação judaica. Seja na Ketubá, documento do casamento, se escreve o noivo, filho do pai. Noiva, filha do pai. Definir. Na Ketubá é verdade que se costuma hoje em dia colocar o sobrenome. Porque, afinal de contas, hoje uma forma clara e forte de se definir uma pessoa é colocando o sobrenome. E de uma forma geral, na maioria dos documentos, vai se colocar o sobrenome também, mas principalmente o nome do filho e o nome do pai, sempre. Da mesma forma, Deus nos livre quando necessário, no get, divórcio, também se coloca nome e filho e o nome do pai. O que acontece nas coisas que acontecem na sinagoga, nas coisas mais ligadas a rezas e em outros momentos? Muita gente já percebeu que tem vezes que se usa o nome do pai, tem vezes que se usa o nome da mãe. E a pergunta é: quando que se usa o nome do pai e quando se usa o nome da mãe? E sobre isso, existe uma diferença de costume entre os Ashkenazim e os Sefaradim. Então vamos ver um a um para poder definir. Primeira coisa: quando uma pessoa é Kohen ou Levi, se atribui também Kohen e Levi. Então, se é o Moshe ben David ha-Kohen, para definir que ele é Kohen. Ou Moshe ben David ha-Levi, para definir que ele é Levi. E se ele não é Kohen nem Levi, ele é Israel, então fica só Moshe ben David, você já sabe que ele não é nem Kohen nem Levi. Então, obviamente, ele é de uma das outras tribos, é Israel. Já que estamos falando de Kohen e Levi, aliá la Torá, quando se chama uma pessoa a Torá, existem dois costumes. Vamos começar pelo mais simples. Os Sefaradim não costumam chamar por nome a aliá la Torá. Eles fazem sinal, avisam quem que vai ter aliá e chama só Yamod Kohen. E venha o Kohen, e vem o Levi, depois que vem o Shlishi, o terceiro chamado, o quarto chamado, o quinto chamado, Mafira, Haron, etc. Eles vão chamando, apenas dizendo que venha o fulano, que suba o fulano, quer dizer, que suba o terceiro chamado, o quarto chamado, sem mencionar nomes. Esse é o costume, você fala disso, vai perguntar por que eles fazem assim. Porque existe uma lei muito severa, que uma pessoa que é chamada para ter uma aliá la Torá e nega ir, Deus nos livre, ele está rogando maldição sobre si. Então, para que isso não aconteça, se a pessoa não está querendo ter aliá, então, por isso, os sefaradim não chamam pelo nome, assim, você não chamou ninguém, falou que suba o terceiro, se aquele que foi feito o sinal que o vencedor não veio, ele também não foi chamado. Foi dada uma indireta para ele vir. Se ele não está vindo, então se chama outro. Entre os Ashkenazim, o costume é chamar a pessoa que vai ter aliá pelo nome, filho, nome do pai. Por que que esse é o costume? Tem dois pontos. O primeiro é para que seja utilizado o nome judaico da pessoa. Afinal de contas, na Europa era muito comum, como nós vimos, que as pessoas tinham um nome de guerra, entre aspas, um nome de mercado, um nome não judaico, Então acabava sendo muito usado. E às vezes o nome judaico era pouco usado ou até praticamente não usado. Acabava ficando quase que em esquecimento. Para renovar o nome, porque depois de um mês sem usar um nome, a pessoa perde o nome. Então a pessoa altera aliá. Se chama ele na Torá usando o nome hebraico dele, reafirmando esse nome que é dele. E além disso, também constam nos livros místicos que existe um conceito de lembrar o nome da pessoa no momento que ele vai ter aliá a Torá. Então por isso se menciona o nome. O nome filho do nome do pai, que é a forma da documentação, como se chama as pessoas. Quando é necessário rezar por uma pessoa, por qualquer motivo que seja, se é por saúde, se é para sustento, se é para shidur, se é para ter filhos, se é para ter sucesso, por que for, rezar por uma pessoa, o costume é que se fala o nome da pessoa, filho, e o nome da mãe. Por que o nome da mãe justo? Tem alguns motivos, mas o motivo principal aqui é porque nós queremos despertar misericórdia. Você está rezando pela pessoa. Está pedindo para Deus pela pessoa. Então você quer despertar misericórdia. Quem é a pessoa mais misericordiosa da casa? A mãe. Então por isso que se reza pela pessoa usando o nome da mãe. Dando uma indicação nessas preces para Hashem. Ó, da mesma forma que a mãe, aquela Yidishemame, queria tanto do seu filho e quer tanto do seu filho, assim também Deus que você conceda isso para essa pessoa. E aí vem o que acontece depois de uma pessoa falecer. 820. Qual é a forma que se usa o nome dessa pessoa para falar o Iskor, por exemplo, ou no caso do Sefaradim, para falar Ashkavá, ou para falar Kelmale Rahamim, e assim por diante, ou para estudar Leilui Nishmat, quando você quer estudar para a elevação da alma de uma pessoa? Aqui entra uma diferença entre o costume sefaradi e o costume ashkenazi. Os ashkenazim usam o nome de documentação, que é o nome filho, nome do pai. Já os sefaradim, depois do falecimento, usam o nome da pessoa, filho do nome da mãe. Aqui tem então uma diferença bem nítida e bem clara entre Ashkenazim e Sefaradim. Ashkenazim usa o nome do pai depois do falecimento e a Sefaradim usa o nome da mãe. Vale lembrar, nós falamos antes sobre rezar para uma pessoa que se usa o nome da mãe. O mesmo vale quando a pessoa está rezando por si própria. Embora normalmente não se usa o próprio nome, você reza por mim, eu. Pede para Hashem, me dê. Mas existem algumas preces que consta para se falar o nome. Por exemplo, se costuma no tanto em Rosh Hashanah e Yom Kippur, como nas três festas, quando se abre o Aron HaKodesh, se costuma falar Hashem Hashem, os três atributos de misericórdia, e depois tem uma prece. E nessa prece lá consta para falar o nome da pessoa, bem o nome da mãe, porque é pedido. Você está pedindo por você mesmo. Uma série de coisas lá. Então, se usa o nome da mãe. E no caso que nós estamos falando antes, pós-falecimento, na Matzevá, na lápide, o costume entre os Ashkenazim é que se coloca o nome da pessoa e o nome do pai. Esse é geralmente o costume entre os Ashkenazim. Entre os Sefaradim tem vários costumes. Se coloca o nome do pai, o nome da mãe, ou o nome dos dois. Tem vários costumes. E cada um faz conforme o costume da família só observar bem como foi feito, ou foram feitas outras lápides da família e saber qual que é o método a ser utilizado. E só para terminar com uma coisa boa, muita gente pergunta o que faz quando você quer rezar por uma pessoa e você não sabe qual é o nome do pai ou da mãe dele. Você quer rezar por ele. Nesse caso, como tem um amigo que usa a expressão, se usa o genérico. Você usa Abraham e Sarah, são os nossos grandes pais, os nossos patriarcas lá, primeiros. Então você fala, se você precisa algo que você não sabe, o nome do pai, você usa Ben Abraham. E se você quer usar o nome da mãe, você usa Ben Sarah, ou Bat Sarah, né? Depende se é homem ou mulher. Mas logicamente que isso para documentação não é assim. Estamos falando para rezar por alguém. Porque se você fala assim, Deus sabe quem é, por quem você está rezando. No caso de documentação, logicamente, não adianta. Não adianta usar genérico, você precisa pesquisar e saber exatamente de quem se trata e escrever os nomes da forma correta.